Hoje a minha conversa com a Adriana Furlan é sobre a ansiedade, muito comum nessa época. Muitas pessoas, nesse período de pandemia, talvez por temor, enfim, influenciadas por esse ambiente tenso, muitas vezes, estão confundindo sintomas da dificuldade de respirar, por exemplo, com a possibilidade de estarem com a doença, com a Covid-19. Será? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CVM.
Que ansiedade é essa, minha cara, que de repente confunde um sintoma com a doença e tem gente que, por ter algum sintoma, já acha que está com ela, com a doença?
Pois é, né, Gilson? Bem interessante isso que vem surgindo. Pessoas que, em função de uma dificuldade na respiração por causa de uma crise ansiosa, estão começando a considerar que por isso estão com o Covid-19, que também tem como uma das características a falta de ar, falta o fôlego, né, que as pessoas dizem. E é interessante que as pessoas já têm uma certa dificuldade em lidar com o medo, que o medo é, de fato, algo, entre aspas, positivo. Porque se não houvesse o medo, a gente faria N coisas, como atravessar uma rua, por exemplo, sem estarmos olhando para os dois lados antes para ver se vem um carro. Esse momento, ele instiga naturalmente um medo maior, porque existe aí, entre aspas, também um inimigo que nós não vemos, né? Que é o vírus. E que tem tantos cuidados que estão dizendo que nós precisamos ter, e de fato nós precisamos, né, acerca de manter a distância social, não tocar os olhos, nariz e boca, usar máscara, por fim, todo mundo sabe os cuidados que nós necessitamos nesse momento. Então, isso evita isso instiga um medo maior. E com certeza existem pessoas que estão, em função desse medo, tendo pequenas crises ansiosas. E também existem as pessoas que já têm uma doença instalada, que também estão tendo crises maiores. Veja, primeiro a gente precisa explicar o que é ansiedade, né? E a gente precisa entender que tem dois tipos de ansiedade. Tem uma delas, que é essa que eu falava, que as pessoas, frente a uma situação de medo, uma circunstância nova dentro da vida delas, uma temática nova, pode acabar desencadeando um sintoma. Então, sim, no primeiro momento, a pessoa pode ficar com o peito carregado, tendo dificuldade em puxar o ar, mas, nesse momento, se a pessoa consegue controlar o pensamento, toma um copo d'água, desvia o pensamento, pronto, passou. A ansiedade aguda, que daí é de ter uma doença já propriamente dita, instalada ou ter sido instigada, né, nesse momento, essa é algo que não vai passar assim, toma um copo d'água e passa essa falta de ar. Ela leva um tempinho a mais. Pode ser que até um episódio de 2 horas, caso a pessoa não tenha ainda, não esteja ainda em tratamento, não esteja fazendo uso de nenhum fármaco. Então pode demorar aí umas 2, 3 horas com essa sensação. Mas aí é que está a diferença do Covid. No Covid, essa falta de ar, essa ansiedade que as pessoas dizem que podem sentir, ela não muda, ela não some e desaparece. Ela simplesmente se prolonga e vai piorando, porque qualquer exercício físico que a pessoa faça, como, por exemplo, se levantar da cama, se levantar do sofá, já falta o ar. Então, é importante diferenciar o que é ansiedade promovida pelo medo ou um descontrole químico, que é a depressão, que é as fobias, que o TOC pode promover, que são doenças psiquiátricas, e o que o Covid promove, que daí é uma coisa constante.
Agora, aproveitando essa conversa com você, eu queria falar sobre o seguinte. Você colocou bem, tem hora que a gente tem que ter racionalidade, ponderação, administrar as coisas na proporção do que elas são. Para algumas pessoas isso é muito difícil, né? A ansiedade muitas vezes é o exagero que a gente coloca em cima de um problema que não é tão grande assim. Mas aí a gente tem algumas coisas em nós que promovem isso. Quer dizer, a gente tem algumas coisas que não é só em relação à Covid. Constantemente a gente faz isso. Acho que as coisas se agravam um pouco mais agora. Quem está do lado contra? Porque a gente está no isolamento familiar. A família está junto. E de vez em quando a gente olha para o lado, quem que vai nos acudir de primeiro momento? Quem está do nosso lado? Como é que a gente cria dentro de casa, eu chamaria de um ambiente que não se contamine, já que estamos falando de contaminação, por essa ansiedade?
Pois é, né, Justo? Excelente a tua colocação. Porque realmente esse confronto diário, contínuo com o outro, pode gerar muitos desentendimentos, atritos, conflitos dentro de casa. E aí está cada um meio que por si. Ninguém está dando conta de si mesmo, quem dirá de prestar atenção no outro. Por isso que uma das coisas que todos os especialistas estão colocando, desde infectologistas a psicólogos, psiquiatras, educadores, é que a gente precisaria ter uma rotina dentro de casa, né? A gente manter o foco em alguma coisa. As nossas crianças agora já estão tendo orientações das suas escolas, suas tarefas domésticas. Dentro de casa, agora a gente está tendo oportunidade de criar realmente um coletivo, uma comunidade no auxílio um do outro pelo bem comum, que são os afazeres domésticos. Tem uma dica que ela parece ridícula e super simples, mas tem gente que não pensa sobre isso. Dividir tarefas, né? Quem vai lavar a louça, quem vai passar pano no chão, que hora é que você vai fazer a atividade que você tem da escola, quem estará acompanhando isso. Sabe aquela distribuição que existem em empresas? Qual é a função de cada um e em que momento eu farei determinada coisa? Se nós estivermos com a nossa convivência organizada, isso já ameniza os atritos e já ameniza a convivência, já organiza a convivência. É óbvio que daí cada um vai ter que buscar ter um controle maior sobre seus pensamentos, sobre estar retirado da sua rotina natural. Tem pessoas que sofrem muito com isso e que demoram a se adaptar. E já tem pessoas que já têm uma facilidade maior nessa adequação. Então, uma questão que pode ajudar: organização, divisão de afazeres e rotina. E, por favor, evitar ficar com a televisão ligada, falando o tempo inteiro sobre estatísticas, sobre índices e tudo mais. Uma vez que a gente já coletou todos os dados necessários para compreender o que é o coronavírus, o que é essa situação que nós estamos passando, agora é hora da gente oxigenar o cérebro, colocar coisas mais adequadas. Então, ouvir uma música, assistir um desenho com as crianças, jogar um joguinho, vamos resgatar as brincadeiras de antigamente, de pular amarelinha, que não tem dificuldade nenhuma, dá para fazer no meio da sala, de brincar de dominó, quem tem dominó, dá para produzir em casa, inclusive, o dominó. Sermos criativos, ocuparmos nossa cabeça com organização, criatividade, porque senão cada um não vai dar conta de si mesmo, quem dirá de olhar quem está ao seu lado.
Adriana, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo programa.
E Gilson, quero deixar uma dica aqui para os ouvintes. Pode ser que em casa não tenha ninguém que possa te auxiliar mesmo, e pode ser que você esteja sozinho em casa. Então, para isso, se você ficar com dúvida acerca dessa tua falta de respiração, o que pode estar acontecendo contigo, se você ficar ansioso e precisar de alguém para conversar, a nossa Prefeitura de Maringá, ela montou um plantão de acolhimento psicológico. E o número de lá é 3309-4700. 3309-4700. Se você precisar de uma audição, de uma escuta profissional, de alguém que possa trazer um acolhimento ou informação para você, não hesite. Liga lá. Uma excelente semana para todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, cbncomportamento@cbnmaringá.com.br. Não esqueça o telefone para você ter atendimento. Ainda mais nessa época, atendimento psicológico, 3309-4700.